Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis, assessoria educacional e linguística. Olá, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas à Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis, assessoria educacional e linguística. Hoje, no terceiro episódio, falaremos sobre orientação de estudos. E já neste terceiro episódio, vocês, ouvintes, seguidores aí do nosso podcast, vocês nos ajudaram a fazer a pauta com sugestões muito legais. Muito obrigada. A primeira sugestão que nos chegou pelo Facebook da Ipsis Literis, da Vanessa Diniz, e ela pede orientações de estudo para a escrita, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de uma outra sugestão que chegou pelo Insta, da Selma Rio Gonçalves, e ela fala um pouquinho, né, ela pergunta sobre a diferença entre resumo e fichamento. E uma outra sugestão, que veio do Rio Grande do Norte, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do nosso querido amigo professor Mauro Dunder, que nos pede para falar um pouquinho de como é estudar literatura. Então, são esses três tópicos que nós vamos abordar hoje. Combinado? Muito bem. Vamos começar, então, pela escrita. Algumas dicas para a escrita. A primeira delas, eu acho que nós devemos sempre nos atentar a algumas perguntas. Qual é o texto que você quer escrever? É um conto, uma crônica, um texto jornalístico informativo, opinativo? Para quem que é o texto? É para um professor? É para uma editora? Ou é para um blog? Qual é o meio? É internet? É para impressão? Quais são os objetivos dessa escrita? E aí vai variar muito, né? Vai depender de cada um de vocês. Então, a primeira dica é que vocês façam essas perguntas para vocês e que tentem observar as características, então, desse texto. Para quem? Em qual meio? Quais os objetivos? Em seguida, vamos supor que esse texto retornou, e ele retornou com algumas marcações, correções de um professor, de um revisor ou de um colega. Aproveite essa marcação para fazer um checklist. Pontuação, coesão, conectivos, referências pronominais, paragrafação, enfim. Faça esse checklist para que no seu próximo texto, você, antes de entregá-lo, né, seja para o seu revisor, para o seu professor, você próprio, você própria, revise com esse checklist na mão, né? Seja o seu próprio revisor, o seu próprio corretor. Bom, uma outra dica é a leitura. Ler bons textos, daquele gênero que você deseja escrever. Então, se você quer escrever uma crônica, leia boas crônicas. Se deseja escrever uma ficção, né, contos de ficção, sci-fi. O grande pulo do gato é ler e anotar as características que fazem daquele um bom texto. A escolha do tema, das palavras, o tipo de narrador, o ritmo da história, os personagens, se eles têm papéis claros na narrativa, né? Boa coesão, o uso de referenciais textuais, clareza, objetividade, o uso da pontuação, enfim, um conjunto de características que você deve observar no texto que estiver lendo. E se realmente for bom, tê-lo como modelo. Uma outra dica é que você sempre tenha à mão um bloco, uma caneta, para escrever seus rascunhos. Pode também ser aquele arquivo, né, que você tem no seu celular, ou um gravador de voz no seu celular, e a qualquer momento, quando você tem aí o seu, né, a sua inspiração para contos, crônicas, aí você já tem um lugar para você fazer uma anotação. Afinal de contas, é no nosso cotidiano que muitas das inspirações nos chegam. Bom, e a última coisa, é claro, né? Submeter sempre o seu texto à leitura crítica. É claro que a gente não gosta de entregar o texto, de ser revisado, de ser criticado, mas é necessário. Lembre-se, antes de mais nada, que essa pessoa, seja o seu professor, o seu revisor, é um leitor, né? Receba essas indicações, positivas ou negativas, e reveja seu texto. Algumas críticas você perceberá que realmente podem contribuir muito, outras nem tanto. Enfim, esse é o jogo, né? É o vai e vem do escritor para o leitor. E essa é uma prática, é uma boa prática, né? Sempre eu considero isso uma boa forma da gente chegar não ao texto perfeito, que ele não existe, né? Mas pelo menos o diálogo, né? Esse diálogo com o seu leitor, fará com que você, escritor, escritora, tenha isso em mente como reflexão para os próximos textos. Do ponto de vista prático, né? Escolha aí os seus favoritos e guarde-os no seu navegador. Eu acho que uma das contribuições assim que eu posso dar é o livro Escrever Melhor, que eu indico, é da Squarize e Salvador, da editora Contexto. É um livro bem bacana, com dicas bem legais. Dicionário Ruais Online, que é um dicionário também que, além, obviamente, das definições, traz a etimologia da palavra, a origem da palavra, isso é bem bacana. Manuais de estilo e redação da Folha e do Estadão, né? Quem escreve, lê, portanto, eu indico a leitura sempre. Atualmente, nós temos um clube de leitura online, na Folha de São Paulo. É só vocês entrarem lá na Folha, na seção de ilustrada. Na seção ilustrada, vocês vão encontrar, então, esse clube de leitura para discussão de, enfim, de livros, né? E o manual prático do criador de história, que o meu querido Edson Rossato, ex-aluno, né, tem lá no seu canal do YouTube. Também é um manual bem bacana, com dicas, vídeos, bate-papos, sobre como escrever, como criar histórias. Vale a pena vocês conferirem, tá bom? Muito bem. Agora vamos falar sobre fichamento e resumo. Uma solicitação da Selma Gonçalves lá no Instagram da Ipsis Literis. Olha, esse é um assunto delicado, verdade. Então, se for para a gente pensar no contexto da escola, da faculdade, sempre pergunte para o seu professor qual o modelo de fichamento ou resumo que ele prefere. São muitos, então assim você vai ter uma tranquilidade maior, né, para poder entregar o seu resumo ou o seu fichamento. Mas vamos ao conceito. Muito bem, o que que é um resumo? Um resumo é aquela primeira escrita após a sua primeira leitura, seja de um capítulo de livro, um artigo, um texto, enfim, né? Quais são as formas de organização desse resumo? No topo da página, você deve colocar o autor, sempre começando, né, pelo sobrenome, o nome do livro, a editora, a cidade e o ano. São as normas da ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E nós seguimos essas normas, para qualquer texto acadêmico, né? Bom, depois que você fez isso, lá no topo da página, você começa a escrever ou a digitar, né? No máximo em 2, 3 páginas, pensando assim num capítulo de 20 páginas, um resumo não pode ser mais do que, né, 10, 20% do número de páginas. Então você vai começar colocando, ou diretamente, com citações diretas, entre aspas, trechos copiados do capítulo que você leu. E esses trechos vão ter exatamente os conceitos e as definições como está lá no livro. Entre parênteses, você coloca o número da página. Uma outra opção para o resumo é você fazer paráfrases, ou seja, você vai escrever com as suas palavras aquelas definições, aqueles conceitos, e em seguida também colocar o número da página. Mas veja, esse é um tipo de resumo para você, para o seu estudo, né? Então, é aquela escrita após a primeira leitura daquele capítulo. Você pode sublinhar, negritar, usar highlight de cores diferentes para as palavras-chave no resumo, né? Que vai servir para você estudar. Aí, quando você for estudar a partir daquele resumo, que tal fazer um fichamento? Ou seja, o fichamento é algo mais resumido. Ele vem da ideia exatamente da ficha. Então, antes da internet, né, do notebook, nós fazíamos fichas de papel. Uma ficha tinha assim o tamanho de metade de uma folha de sulfite com linhas. Então, a gente precisava colocar naquela ficha, os assuntos principais de forma concisa. E é exatamente isso que você pode fazer. Então, você já leu o capítulo, fez o resumo e agora vai fazer o fichamento, que é metade de uma folha de sulfite, exatamente com aquilo que é mais importante, né, daquela leitura. Mas lembre-se, se você precisar realmente entregar para um professor, uma professora, um resumo, um fichamento, uma resenha crítica, sempre pergunte para ele, para ela, qual é o modelo que ele ou ela gostaria que você seguisse, né? Resumos e fichamentos servem para você exatamente ter uma maneira mais metódica, mais organizada, né, de estudo. Então, uma outra dica que eu dou é que vocês usem livros, inclusive encontrei um hoje, que é um clássico, né? Metodologia do Trabalho Científico de Antônio Joaquim Severino, que está aí com a sua edição de 2018, em versão e-book, né? Que traz exatamente como deve ser uma resenha, um resumo, um fichamento, uma ficha de leitura, as normas da ABNT, como deve ser formatado, né? Um TCC, uma monografia, uma dissertação. Então, é um livro que eu indico que eu acho que vai ajudar bastante. Muito bem, e o nosso último tópico de hoje é a pergunta do professor Mauro Dunder, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É mais do que uma pergunta, é uma provocação. Como estudar literatura? E aí, eu digo que é uma provocação porque não há uma resposta. É uma pergunta difícil, já que a literatura eu percebo como muito mais do que o livro, o autor ou a escola literária, né? Para mim, literatura é arte. É a arte que está lá, né, estampada nas páginas, com as culturas, filosofias, o tempo, as vidas, os lugares, personagens, né? Tudo aquilo que aquele autor quis dizer e que acaba, obviamente, nos envolvendo quando da leitura, e isso extrapola, né, aquela questão física das páginas, né? E estudar literatura, quando você faz faculdade de letras, é realmente um grande objetivo para muitos, não é? Para outros, os objetivos estão mais voltados para as línguas, né? Mas para muitos, o estudo da literatura é realmente cumprir aí com aquilo que tem como objetivo para o estudo nas letras. Mas vamos lá, como é que foi comigo? Né? Quando eu fiz a graduação, eu tive literatura portuguesa, inglesa, norte-americana e brasileira. Mas a literatura que eu mais lembro daquela época, sem dúvida alguma, foi a literatura portuguesa com a professora Beatriz Berrini, na PUC de São Paulo. Ela nos ensinou, né, Fernando Pessoa, Antero de Quintal, mas sem dúvida alguma, essa de Queiroz era o preferido da professora. E nossos recursos eram ler e ir para a sala de aula e prestar atenção naquilo que a professora falava e anotar tudo aquilo que ela tinha para nos ensinar, fazer as análises, né, os debates. Então, veja, o estudo da literatura é algo muito complexo, né, porque envolve o autor, a sua obra, a questão cultural, filosófica, o momento histórico, a compreensão das vidas, dos lugares, dos personagens, né? Seja ficção ou não, né? E hoje em dia, com acesso à internet, você pode ler as obras, a biografia dos autores, pesquisar, analisar tanto os cânones como os autores mais contemporâneos, né? E é até complexo dizer que você consegue, na faculdade, estudar a literatura portuguesa ou a literatura brasileira ou qualquer literatura espanhola, né, por completo. Porque são 3 anos e meio, 4 anos no máximo, né? Como é que você vai dar conta de todas as escolas literárias? Então, é muito comum você ter a opção, né, dos professores em ensinar determinados autores, determinadas escolas, e fica para a vida da gente, né, continuar esses estudos. Então, estudar literatura é para sempre, é paixão, né, é algo que vai transcender aí as páginas dos livros, né, e que muitos podem levar aí para a sua vida de pesquisa no pós-graduação, mestrado, doutorado, levar para a sala de aula, né? Porque enfim, as literaturas e as línguas devem estar, né, de alguma maneira ali juntas em sala de aula, no ensino básico, né? Mas para falar mais sobre isso, né, para falar mais sobre o estudo da literatura, a pesquisa com literatura, é claro que eu vou convidar o próprio professor Mauro Dunder para uma entrevista aqui na Ipsis Literis Cast. Aguardem, em breve nós teremos o professor Mauro como nosso convidado, ok? Bom, na próxima semana falarei sobre o bacharelado em letras. E vocês podem acompanhar as nossas atividades, dar mais sugestões nas redes sociais. Ipsis Literis, Assessoria Educacional e Linguística, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e temos o nosso site, portalipsisliteris.com. Lá vocês podem entrar em contato conosco pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Uma ótima semana a todos e até semana que vem.